Gênero e Feminismo.
Mulheres defendem poder e igualdade de direitos no primeiro Seminário Internacional Cultura e Violência contra as Mulheres, que prossegue nesta quinta-feira em São Paulo. Na abertura do evento, a representante da ONU, da ONG Mulheres Brasil, Nadine Gassman, destacou que a pressão exercida pelas organizações feministas ajudou a reduzir a violência de gênero das últimas décadas. O encontro tem a participação de 20 especialistas do Brasil, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Costa Rica e México.
A colunista da UFMG, Marlise Matos, está presente no Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres. Ela é coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade, e hoje retoma na coluna de gênero o resgate histórico da agenda de lutas feministas. Marlise Matos abordou na semana passada a primeira onda do feminismo, marcada por três bandeiras universais: o direito ao voto, ao trabalho e à escolarização. Mas o que marcou a segunda e a terceira ondas do feminismo? É o que você confere agora na conversa de Marlise Matos com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise, hoje vamos falar sobre a segunda onda do feminismo.
E aí, Soraya, eu acho que essa grande discussão é a passagem para essa segunda fase do movimento, um momento talvez de maior inflexão. É um texto fundamental da Simone de Beauvoir, que se chama o livro O Segundo Sexo, onde ela faz um aforismo que é uma coisa importantíssima, né, para as feministas e para o movimento feminista, que foi a famosa frase dela: não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa ideia, né, de que você precisa conquistar e você precisa construir essa chegada, alcançar, né, através de luta, essa condição feminina, que ela não é um dado da biologia, mas que ela é fruto de um processo histórico, de um processo de luta permanente. Esse livro é escrito no final da Segunda Guerra Mundial, né, 1948. Ela está sinalizando um processo de construção que vai ter uma ampliação monumental a partir dessa primeira contribuição dela, né? Em que sentido? Você começa a perceber e desvincular a condição feminina das características de um essencialismo biológico, né? De uma dimensão que estaria feita aí a condição dela como mulheres mães, a maternidade. Então, Simone de Beauvoir constrói uma primeira ruptura que depois vai ser muito, muito explorada pelos movimentos de contracultura dos anos, final dos anos 50, dos anos 60, movimento pacifista, né? A gente tem que lembrar que a segunda onda, ela é herdeira dessa revolução cultural dos anos 60, né? O Maio de 68 na França, a autonomia dos corpos, a luta pela propriedade do próprio corpo, uma outra bandeira importantíssima, que é o privado também é político, a ideia de que você tem que politizar a sexualidade, a emergência dos movimentos negros dentro da agenda do movimento de mulheres, do movimento feminista, a emergência das mulheres lésbicas, trazendo as suas questões específicas, a emergência aí das mulheres ambientalistas, pacifistas, a gente estava em plena guerra do Vietnã. Então, essa segunda grande onda feminista, né, que começa com esse marco da Simone de Beauvoir, traz essa onda que a gente na literatura chama de mais diferencialista. As diferenças dentro das próprias relações entre as mulheres e a luta das mulheres para desconstruir esse feminismo branco, burguês, hegemônico e disputar, né, entre as mulheres também uma agenda de ampliação dos direitos para incluir essas outras formas de existência e de se tornar mulher, que são as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres pobres, mulheres que têm outras perspectivas e visões de mundo. Inclusive, a primeira onda tinha uma dimensão muito mais universalizante. Essa é uma onda que marca muito essas tensões internas entre as próprias mulheres, e eu acho que isso, ao invés de fragmentar o feminismo, o fortaleceu, porque o feminismo foi capaz também de incluir a agenda das demandas, dos direitos dessas mulheres dentro da sua própria pauta de lutas.
O que a terceira onda colocou em discussão, professora Marlise Matos?
Bom, eu acho que a terceira onda, assim, existe também, inclusive, uma disputa se há ou não há uma terceira onda. Existem autoras, historiadoras que entendem que a gente estaria vivendo, quando muito, uma terceira onda, ou até entendem que o que houve foi um retorno mais conservador, uma onda reversa, que o feminismo teria refluído e que você estaria vivendo uma era pós-feminista. Eu não entendo assim, né, mas entendo de uma maneira diferenciada, né, que a gente teria nesse terceiro momento, e esse terceiro momento, a datação importante dele, é o momento da chegada mundial ao neoliberalismo, né, onde você tem uma especialização dos feminismos, isso é verdade, acontecem criação de ONGs, né, a ONGização do próprio movimento, então você vai ter ONGs especializadas em fazer advocacy no parlamento, né, ONGs especializadas em lidar com o enfrentamento à violência contra as mulheres, ONGs especializadas na questão dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Então, a Célia Pinto, que é uma historiadora que eu gosto muito, que faz esse enquadramento aqui no Brasil, o termo que ela usa para designar essa terceira onda é de um feminismo difuso, né, porque ele se espalha, se institucionaliza, ele vai ganhando uma proximidade junto com o Estado, portanto, chamar atenção para isso. Aqui no Brasil é o período em que você cria, por exemplo, os primeiros equipamentos públicos para atendimento a mulheres em situação de violência, com uma delegacia especializada de atendimento à mulher, os conselhos municipais, estaduais e nacional de direitos das mulheres. Então é um processo de institucionalização. Algumas intérpretes vão ler isso como uma onda reversa. Eu não vejo, né, como um backlash, uma coisa negativa. Eu acho que é uma forma dinâmica das lutas feministas começarem a ser estabelecidas com as instituições propriamente ditas, que não significa que a luta dos movimentos de base ele tenha desaparecido. Por exemplo, um avivamento importante das lutas feministas da terceira onda é a chegada desse feminismo, inclusive nas zonas rurais. Você vai ter um feminismo rural, a gente vai ter uma luta das mulheres do campo, as mulheres camponesas, você vai chegar nas jovens feministas, no feminismo dentro dos movimentos estudantis. Então, eu acho que você tem aí uma disputa muito tensa, né? Sim, né, por conta desse processo de institucionalização, mas essa terceira onda, na minha opinião, traz em si elementos que vão ser muito importantes para depois pensar o que eu tenho tentado definir mais recentemente como uma quarta onda.
Por causa do nosso tempo, podemos combinar então, professora Marlise, da gente retomar essa conversa e a senhora então apresentar essa possibilidade de se pensar a quarta onda na próxima coluna, na próxima quinta-feira?
Vai ser uma honra e um prazer.
Então até quinta-feira, professora Marlise.
Até lá, Soraya.
Na próxima semana, na coluna de Gênero e Feminismo, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, professora Marlise Matos, vai apresentar a proposta de uma quarta onda do feminismo. Você pode conferir todas as colunas, inclusive essa série, em nosso site no www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Música.